no ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Olá, queridos ouvintes do nosso Feijoada Completa. Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu, Carla Alessandra, convido você a celebrar a cultura negra e toda a contribuição africana no Brasil. A gente começa hoje em altíssimo astral. Você ouviu o Faraó Divindade do Egito, na voz de Margarete Menezes. A música é mais conhecida como Eu Falei Faraó, que é justamente o refrão que quase todo mundo conhece e que foi sugerido pela nossa atual ministra da Cultura. A música, gravada em 1987, tem poder e intensidade que marcou a vida de muita gente. Mas para além dos carnavais, a música, de letra complicada e quase impossível de ser repetida com exatidão, marcou a reconexão dos negros brasileiros com sua cultura ancestral.
Ninguém dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. De paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Você ouviu o Canto das Três Raças com Clara Nunes. O dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra por ter sido nesta data que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em 1695 em uma emboscada de bandeirantes liderada por Domingos Jorge Velho. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que já existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses, sendo destruído em 1694. O dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Para implementar políticas públicas capazes de reverter a situação de 57% da população brasileira, composta por pretos e pardos, foi criada a Bancada Negra na Câmara dos Deputados. A bancada foi criada oficialmente no começo de novembro, com a aprovação em plenário do projeto de resolução proposto por Damião Feliciano e Talíria Petrone. A nova bancada vai ter o direito a voto na reunião de líderes, que é onde se define a pauta de votações do plenário. Vamos conversar agora com o coordenador da Bancada Negra, recém-criada na Câmara, o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Feijoada Completa. Deputado, por que criar uma bancada negra?
Você veja bem, isso é uma questão de resgatar missão histórica, né? É um resgate histórico para a negritude brasileira. Nós, negros e pardos, nós somos 57% da população. Os negros sofrem muitos problemas de injustiça social, acompanhado de racismo, o que naturalmente incomoda, fere, magoa, e às vezes, muitas vezes até mata. E isso daí faz com que haja uma compensação. O presidente Arthur Lira, teve a coragem e a determinação de criar a bancada negra. Isso é um resgate histórico. Nós temos no Brasil mais de 300 anos de escravidão, acompanhado de 150 anos de república, e é a primeira vez que nós vamos ter um assento na mesa dos líderes, na mesa de líderes, para que a gente possa se somar, acompanhar e ficar a par das decisões nacionais. A criação dessa bancada negra, ela resgata a força do maior contingente do povo brasileiro. Aí nós não vamos só discutir, que é muito importante, ter uma pessoa presente na Câmara para que possa pautar as decisões nacionais, que são sobre economia, sobre política, sobre moradia, mas acima de tudo também discutir o problema pertinente à questão da raça negra, né, que sofre injustiça social da periferia, com serviços de baixa qualidade, salários inferiores aos brancos, a questão do ensino, para que dê ensino de qualidade, com creche que possa dar assistência aos filhos que moram nessa região, que são na sua maioria negros, para a gente poder ascender na sociedade exatamente esse resgate e essa compensação que é tão importante. É por isso, deputado, que foi criada essa bancada.
O senhor falou, né, que os negros representam 57% da população. A bancada é composta por 122 deputados que se declararam pretos e pardos, totalizando 24% dos 503 deputados. Esse número, ele é maior do que nas últimas eleições, mas ele ainda está longe de ser representativo da população brasileira. Como é que o senhor acredita que a bancada negra pode contribuir para aumentar essa representatividade?
Na hora em que você vê, por exemplo, ontem, que o povo brasileiro vê o deputado Damião, vê a deputada Benedita, na televisão, o deputado Antônio Brito, ele se espelha ali para dizer, poxa vida, eu também posso chegar lá, eu também tenho essa possibilidade. Por que o deputado Damião, Antônio Brito, a deputada Benedita, a deputada Talíria pode chegar lá? Já começa a ter um reflexo diferente. As raízes de cada um que sofreu suas injustiças, que atravessaram suas dificuldades, que atravessaram seus percalços, suas barreiras, eles têm já dentro de si, não é, essa proporção. E quem está lá fora vai ver exatamente que isso é possível. A primeira coisa é essa, a segunda que eu vejo, que nós somos capazes de fazer políticas importantes, capazes de mudar esse quadro. Por exemplo, só a gente discutir a questão da política de cota. Uhum. A política de cota mudou o colorido das universidades brasileiras. Não é? Nós temos aqui uma possibilidade de termos, se não fosse a política de cota, entrariam de negros 19 mil nesse período. Agora entrou mais de 56 mil. A gente triplicou a quantidade de pessoas que possam, quase triplicou as pessoas que possam estudar hoje com a política de cota. Ao mesmo tempo em que essa bancada negra reforça as políticas criadas na própria política, com a reserva, por exemplo, nas benesses do próprio partido, na hora em que você tem a dobra, né, quando você tem a dobra da representação econômica, por exemplo, o partido que elege um negro ou elege uma mulher, ele tem um ressarcimento maior. É importante exatamente por isso. Então, todas uma prioridade de a gente lá na mesa discutindo, a gente já colocando, isso é muito importante para a negritude brasileira.
Deputado, o senhor falou, né, de dois projetos, o projeto da cota racial, que já virou lei, e o da cota partidária, que virou lei. A bancada já escolheu os projetos, né, que ela vai levar para essa reunião de líderes, para ser colocado na pauta? O senhor pode citar alguns?
Nós estamos aqui fazendo uma seleção e vamos também fazer uma avaliação. O que é que eu digo essa avaliação com muita cautela? É para que a gente possa produzir. Nós não estamos interessados aqui em fazer nenhuma eleição midiática, por exemplo. Então, nós temos aqui um dia 20, que é o dia da consciência negra, para que a gente possa fazer uma reflexão melhor. Nós estamos fazendo aqui uma espécie de unificação, que é uma das propostas dessas principais dessa bancada, agora, nesse instante, nesse momento. A São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, são seis. Já tem feriado, já tem o dia 20 como uma pauta de reflexão, né, e análise da consciência negra. Nós estamos tentando unificar no Brasil inteiro para que esse dia seja de todos os brasileiros. Isso é uma das pautas. E depois tem outra série de propostas na questão da educação, da saúde. Nós estamos analisando todos esses projetos para ir colocando gradativamente e sendo analisado e aprovado para exatamente fazer a transformação que o povo negro precisa no Brasil.
Tá certo, deputado. Nós conversamos com o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, ele que é coordenador da bancada negra, que foi recém-criada na Câmara. Deputado, obrigado pela entrevista e um bom trabalho para o senhor na frente da bancada.
Vamos juntos e produzir resultados. Muito obrigado e até a próxima.
Até mais, tchau.
Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Oh, açoite, fato real de nossa história. Ei! De preto de alma branca pra você é o exemplo da divinidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Esse compromisso não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda açoite, fato real de nossa história.
Você ouviu Identidade com Jorge Aragão. Também como parte das comemorações que marcam o Dia da Consciência Negra, a Câmara lançou na quarta-feira a 7ª edição do periódico Agenda Brasileira. Essa edição aborda a evolução do combate ao racismo na legislação. O livro, publicado pelas Edições Câmara, mostra que pesquisas indicam que 81% da população percebe o Brasil como um país racista, enquanto apenas 12% admitem ter atitudes e práticas racistas. Os estudos da consultoria legislativa da Câmara debatem o racismo em suas dimensões individual, institucional e estrutural, além de fazer um retrospecto de importantes avanços legais, como a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Eu estive no lançamento, que ocorreu no Salão Nobre da Câmara, e conversei com o diretor da consultoria legislativa, Geraldo Leite. Vamos ouvir a entrevista. Geraldo, foi lançado o periódico sobre a questão da legislação nas questões raciais. O que esse periódico traz para quem vai ler?
A Agenda Brasileira, é a sétima edição da Agenda Brasileira, que é uma linha editorial, é um produto editorial da Edições Câmara, da Câmara dos Deputados, que trata de temas relevantes para o processo legislativo. E essa edição, a 7ª edição, é inteiramente dedicada a pensar, a discutir e a propor medidas de combate ao racismo.
Como é que está a situação? Qual o panorama da população negra atualmente no Brasil, segundo esse estudo que vocês fizeram?
Bom, nós podemos fazer apontamentos de diversas naturezas. Os dados são todos eles desfavoráveis à população negra. Se formos examinar os níveis de renda, de escolaridade, a presença nas altas carreiras executivas, por exemplo, como no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nos espaços de decisão política, magistrados, Ministério Público, os melhores níveis de escolaridade, as maiores rendas, os cargos executivos nas empresas, quaisquer que sejam elas, são majoritariamente ocupados por pessoas brancas e as pessoas negras são minoria em todos esses espaços. Um caso, inclusive, do próprio Poder Judiciário é que esse número não chega a sequer 15% entre pretos e pardos. Na outra ponta, Carla, a gente tem a situação inversa. As piores rendas, o encarceramento em massa, as mortes violentas, o maior número de estupros, a vida nos alagados e nas favelas, enfim. Os dados de violação, onde se tem violação de direitos humanos, aí se tem majoritariamente a população negra.
Para não dizer que a gente está fazendo uma leitura muito pessimista, o periódico traz também a avaliação dos avanços legislativos. Você poderia citar alguns?
Eu posso citar vários. É importante que a gente tenha um diagnóstico realista para que a gente não atue de forma ilusória ou sem enfrentar diretamente o problema. Então, primeiro precisamos entender que o racismo é um problema, ele é um grande problema nacional e ele existe. Mas também nós temos que ter a consciência de que muita coisa já andou, né? Muita. O primeiro fato relevante, eu cito que hoje, em torno de 80% da população, segundo uma pesquisa recente, ela é inclusive abordada na agenda brasileira, já a população brasileira, 80% já identifica a existência do racismo, não nega mais o racismo. Esse é um ponto relevante. E a Câmara dos Deputados tem sido um grande espaço de discussão do racismo. Nós tivemos, inclusive, na sessão de ontem, a aprovação do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, como feriado nacional, é um avanço, a renovação da lei de cotas, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, a comissão de juristas que atuou aqui por quase um ano na busca de aperfeiçoamento da legislação brasileira de combate ao racismo, o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal junto à Comissão de Direitos Humanos, o Observatório da Mulher na Política, que, entre outros aspectos, estudou a violência contra as mulheres negras. Enfim, temos muito a celebrar no âmbito da Câmara dos Deputados como uma casa com sensibilidade para esse tema.
Recentemente foi, né, homologada a criação da Bancada Negra. Esse trabalho também pode dialogar com o trabalho que a Bancada Negra deve fazer daqui para frente?
Claro, nós temos esse ano, além da aprovação da reserva de vagas nas universidades e no serviço público, temos ainda dois fatos a celebrar. A criação da bancada da Frente Antirracista do Congresso Nacional, com membros do Senado e da Câmara dos Deputados, e mais recentemente a aprovação da Bancada Negra, com assento no regimento interno da Câmara dos Deputados, uma proposição que é de autoria da deputada Talíria Petrone e do deputado Damião Feliciano. Obviamente, da mesma forma como a pauta de gênero ganhou um espaço importante a partir da criação da bancada feminina, certamente as questões ligadas ao racismo terão mais um espaço relevante na Câmara dos Deputados a partir da criação da bancada negra.
Ah, e as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem ter acesso a esse periódico?
O Agenda Brasileira, ele é uma publicação semestral da Câmara dos Deputados, organizado pela consultoria legislativa. O acesso, o download pode ser feito gratuitamente no site da Edições Câmara, já estará inclusive disponível a partir de hoje, e pode ser comprado na livraria da Edições Câmara. E aí, nesse caso, a versão impressa é vendida, mas o download pode ser feito gratuitamente no site da Edições Câmara.
Ok, obrigada, Geraldo. Parabéns pelo lançamento do periódico.
Eu que agradeço muito a oportunidade, continuamos à disposição. É um grande dia para todos nós da consultoria legislativa, porque não dizer aí do Brasil, na luta pela igualdade racial.
Máscara.
Seu futuro, dê duro, lute por ele.
Você não tá sozinho.
Não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá.
Você não tá sozinho.
Não abandone você mesmo, recarregue, pra recomeçar.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar.
Quem não para, vai chegar lá.
Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação.
Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa a escola ficar longe de você.
Conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender.
O mundo parou.
Mas ninguém vai te parar.
Tá chato, tá. Dureza, tá. Mais uma certeza, tem. Que não parar vai chegar lá, meu bem.
Meu bem.
Não
desista sim, não desista. Desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação, não desista. Resista sim, não desista. Desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação.
Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Não abandone você mesmo. Recarregue pra recomeçar.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar, vai passar. Quem não parar vai chegar lá.
Você ouviu Não Desista do Seu Futuro, com Carlinhos Brown e Lexa. Essa música fez parte de uma campanha contra a evasão escolar e foi lançada em 2020 durante a pandemia de Covid-19, mas ainda é muito atual devido aos altos índices de alunos que largam a escola para trabalhar ou porque não vêem sentido numa educação formal. E é como diz o ditado, a educação muda o mundo, ou melhor, a educação muda as pessoas que mudam o mundo. Para tentar reverter esse quadro e garantir acesso à educação para jovens periféricos, foi criado há 14 anos o movimento Uniafro. O Uniafro agrega militantes da causa negra, da luta antirracista, da causa das mulheres, da diversidade sexual e do combate a todos os tipos de discriminação e preconceito, da causa da educação popular e libertária, da disseminação do protagonismo comunitário e da luta contra a exploração econômica e a dominação política. A entidade funciona em núcleos de base e um deles, talvez o mais famoso, seja o cursinho comunitário pré-vestibular, que prepara jovens para ingressar no ensino superior. A base do trabalho da Uniafro está em 31 núcleos de educação popular e formação política, pelas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e em territórios quilombolas, indígenas e periféricos de todo o Brasil, com um núcleo virtual. Essa construção coletiva possibilitou o atendimento de mais de 15 mil pessoas. Para saber mais sobre essa iniciativa, o Feijoada Completa conversa agora com Douglas Elias Belchior, professor formado em História pela PUC de São Paulo. Ele é um dos fundadores do Uniafro, União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora. Olá, Belchior, seja bem-vindo ao nosso programa.
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz por isso.
A base do Uniafro é a educação popular e formação política nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, em territórios quilombolas e indígenas, e também pelo núcleo virtual em todo o país. Você podia explicar para a gente um pouco como é que funciona a Uniafro?
Olha, a Uniafro é a continuidade de um exercício histórico do movimento negro, que sempre teve educação como alvo da sua demanda, como um objetivo a ser alcançado pelo seu povo, que sempre teve negado acesso à educação e também uma educação libertadora, uma educação para a diversidade, uma educação que combata o racismo. Há experiências históricas, desde a Frente Negra Brasileira, na década de 30, experiências pontuais, ainda antes, pessoas que se organizavam reunindo negros que sabiam escrever para ensinar os que não sabiam. Então a Uniafro é uma rede de educação popular que reúne mais de 300 professores voluntários em comunidades para oferecer esse serviço de fortalecimento, né, do educacional, para preparação para vestibulares, para o Enem, para concursos públicos, mas também, ao mesmo tempo, um trabalho de cidadania, de conscientização, trabalho prático de colaboração, de solidariedade nas comunidades. Enfim, é um mutirão educacional em todo o país.
Tá. E como é que ele funciona? Como é que uma pessoa pode chegar até a Uniafro?
Nós temos o site uniafrobrasil.org, um núcleo de base, um cursinho popular, um espaço de educação popular na comunidade. Só é possível, no nosso método, se houver lideranças da própria comunidade querendo colocar isso de pé. Uhum. E para isso, basta a vontade de fazer, a determinação, o compromisso. Quatro ou cinco lideranças comunitárias, mesmo que não tenham estudado, eles podem mobilizar a comunidade a buscar professores voluntários, a encontrar um lugar, um espaço físico para que esse trabalho aconteça, para atender a sua juventude e a sua população. Então é assim que funciona, com o trabalho militante, voluntário dos professores. Existe uma coordenação do trabalho, são 42 territórios que nós atendemos, além do trabalho educacional Distrito Senso, concursinho popular. Nós organizamos hortas comunitárias, temos trabalhos com futebol de várzea, com crianças, grupos de mulheres. Então é um trabalho amplo e cada local tem a sua especificidade.
É, vocês começaram o trabalho nesse projeto tem 14 anos, não é isso?
É, na verdade, o grupo que funda a UNEAFRO, lá em março de 2009, vem de uma história anterior. Como eu disse, a UNEAFRO é a continuidade de rede de educação popular para negros. Antes disso, um grupo que funda participa da Educafro, que é fundado 10 anos antes, em 98. E a própria Educafro vem de experiências anteriores, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, é um trabalho que já, para você ter ideia, o núcleo de cursinho popular mais antigo da UNEAFRO tem 23 anos, foi fundado em agosto do ano 2000. E ele migra, né? Era de uma articulação e depois ajuda, é um núcleo fundador da UNEAFRO.
Então, em relação a essa coisa, né, do tempo, a lei de cotas, ela começou há 10 anos, mais ou menos, no Brasil todo, né? Você sentiu alguma mudança na entrada desses alunos em universidades e institutos federais, os alunos que vocês preparam?
Olha, a política de cotas raciais em universidades, ela é transformadora e definidora do futuro do país. Ela muda completamente a dinâmica do acesso à educação no Brasil, na medida em que ela garante a entrada de um grupo social que nunca esteve, que sempre foi proibido de chegar. Então, a política de cotas é a área nesse sentido, de uma revolução silenciosa e que, em algum momento, ela explode quando a gente percebe núcleos de estudantes negros dentro das universidades agora lutando por melhores condições de ensino. Então, sem dúvida que muda muito, e ao invés de sanar a demanda, ele provoca mais vontade. Então, a política de cotas, quando você implementa uma política de garantia de acesso para um direito historicamente negado, a reação imediata é mais gente querer chegar. Isso provoca esperança nos jovens. Tanto que depois das políticas de cotas e depois do ProUni, mais estudantes passaram a fazer provas do Enem. Ou seja, houve uma maior intencionalidade, interesse. Isso é muito importante.
Então, Douglas, para quem está nos ouvindo e quer participar desse movimento e quer ajudar, como é que a pessoa pode fazer?
Olha, pelo site uneafrobrasil.org, você pode se inscrever como colaborador, voluntário, amigo do movimento. Não só professores formados, né, em universidades, profissionais específicos, mas também profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, pessoas... Eventualmente, eu vou dar um exemplo aqui, trabalha com contabilidade, gosta muito de matemática, quer ajudar o movimento? Pode vir, tem uma defasagem imensa nessa área, né, na área das exatas, e os estudantes precisam muito, e a sabedoria prática, o dia a dia, ajuda muito. Então, todo mundo é convidado e será bem-vindo.
Tá certo, então. Então, você que quer, já sabe como é que faz para poder, né, ajudar esse movimento tão bonito do UNEAFRO. Belchior, obrigado pela... entrevista, tá? E boa sorte aí com vocês e os alunos.
Eu te agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade. Um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo.
Tá bom, tchau, tchau.
Tchau.
Se você se interessou e quer ajudar essa iniciativa com doações ou mesmo sendo professor, pode obter mais informações na página uniafrobrasil.org. O Feijoada Completa vai para um rápido intervalo. Não saia daí.
Feijoada Completa.